Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso e esperança para todos. Desejamos-lhes muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
A todos vocês que nos acompanham, uma ótima tarde.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Ao vivo pelo YouTube, Facebook. Nosso programa é interativo, amado ouvinte. Então, ligue. Qual é o telefone convencional, Alonso?
1400.
E aí tem o DDD na frente, né? 21-3386-1400. E pelo WhatsApp, o DDD é 21 também. 984-86-7633. Repetindo, o DDD é 21-984-86-7633. Continuamos com a nossa pergunta interativa. É de infinito, né, Terezinha? E você conhece os personagens que vão sendo apresentados e o legado que eles nos deixaram? Então é nosso preito de gratidão por esses vanguardeiros do movimento espírita. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até às 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Parabéns.
Então nós estamos lembrando que amanhã, dia 26 de março, será o aniversário de duas instituições de destaque, vamos dizer, no estado do Rio de Janeiro. Estamos nos referindo ao CERJ. Amanhã completará 19 anos da sua reorganização, vamos dizer assim, de reestruturação. E ela está exatamente lá na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. Também nós temos uma outra homenagem a fazer, no que tange ao Instituto Espírita Bezerra de Menezes. O Instituto Bezerra de Menezes, Espírita Bezerra de Menezes, também está comemorando seu aniversário, estará comemorando seu aniversário amanhã, 26 de março. E ele fica localizado em Niterói, Rua Coronel Gomes Machado, 140, Centro, Niterói. E se vocês desejarem maiores informações sobre o IEBN, acessem o site https://www.iebm, minúsculo, Instituto Espírita Bezerra de Menezes.org.br. Visite o site e conheçam o que o Instituto Espírita Bezerra de Menezes continua desenvolvendo em Niterói, pós o seu nascimento como instituto. Antes era a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, nossos parabéns do programa Sorriso de Esperança, da Rádio Rio de Janeiro, às duas instituições do movimento espírita que continuam semeando a doutrina espírita em terras cariocas e também do Estado do Rio de Janeiro.
Aconteceu.
Antes, nós vamos lembrar que amanhã o CERJ e o IEBM completam o aniversário e o nosso querido João Aparecido também.
Gracinha. Boa lembrança.
O programa deve muito ao nosso querido companheiro que, na minha opinião, é a alma do programa. Ele nos Coitado. Traz essas personagens todas, nos relembra do papel que eles tiveram e se organiza para que nós possamos acompanhar. Muito obrigada. E vamos começar com o nosso José Florentino de Sena, que desencarnou a 25 de março de 1939, conhecido como José Petitinga. Isso é interessante, esse apelido que ele adotou, porque ele era de uma humildade muito grande. E ele, num momento, ele dizia, se foi usado como pseudônimo nos primeiros artigos, porque para não aparecer para a família. A gente imagina, ele nasceu em 1866. Ser espírita ainda não era uma coisa aceita. E, apesar de não ter tido uma formação acadêmica, ele era dotado de sólida cultura geral. Com 21 anos, leu o Livro dos Espíritos, se tornou espírita e teve uma grande participação no movimento espírita baiano, principalmente, refletindo no país. Em 25 de dezembro de 1915, ele instalou a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Lembramos também nesta data o retorno dos fenômenos das mesas, da manifestação do mundo espiritual com as irmãs Fox, o espírito de Charles Rosman, que fazia batidas na casa e foi aparecendo a mediunidade das irmãs Fox, que depois ficou constatada como veraz. E é interessante que as pessoas foram pesquisar, e o juiz Edmond foi pesquisar para descobrir, ele mesmo diz, eu fui pesquisar para descobrir que aquilo ali era uma fraude, que era uma mentira. E atestou a veracidade do fenômeno, ele se mostrou médium, a sua filha de 9 anos desenvolveu a mediunidade poliglota e se tornou um defensor desse movimento da chamada invasão organizada dos espíritos. E o dia 31 de março de 1848, que foi quando começaram essas manifestações, passou a ser considerado o dia da telegrafia espiritual. E nós que amamos a doutrina espírita, amamos estudar a codificação, admiramos a sua concisão, a sua objetividade, prestamos o nosso culto, a nossa admiração ao professor Rivaio, Hippolyte Léon Denizar Rivaio, Allan Kardec, que desencarnou a 31 de março de 1869, depois de cumprir a sua tarefa de trazer essa nova revelação para a humanidade, essa nova forma de entender, de encarar a vida, a justiça divina e a nós mesmos. Então, a nossa gratidão sempre a esse grande vanguardeiro que abriu os caminhos para nós.
Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho.
Estudou o Evangelho segundo o Espiritismo com o Dr. Alonso Santos.
Então, queridos ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, retificando as palavras da nossa querida Terezinha Lumbreiras com relação ao aniversariante ilustre do programa, João Aparecido, alma do programa. Muito bem colocado, Terezinha. E por extensão, né, os parabéns a todos os aniversariantes da semana e ao amigo, em particular, lá da Penha, do Movimento Espírita da Penha, o nosso querido Mário Sérgio, irmão também. Parabéns para você também, Mário Sérgio. E assim, vamos nós, né, no nosso compêndio terapêutico, querido ouvinte. Nós estamos hoje concluindo o capítulo de número 20, que são os trabalhadores da última hora. No programa anterior, não sei se estão lembrados, foi a mensagem do guia espiritual, o espírito Erasto, falando da missão dos espíritas, nos conscientizando da grande importância do nosso trabalho. E hoje, na conclusão, o subtítulo é Obreiros do Senhor. E para concluir esse trabalho, concluir essa mensagem, Obreiros do Senhor, nada melhor do que a entidade que assina a mensagem, que é o Espírito de Verdade, o nosso Mestre Jesus, hein? Então vamos lá, querido ouvinte, abre aí seu Evangelho, capítulo 20, item 5, os obreiros do Senhor, que encerra o capítulo. Achou? Já abriu? Já está aí pronto? Então vamos nós. Ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Está se aproximando o tempo, está chegando a hora, hein? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, você que está seguindo o seu trabalhinho, aí às vezes quer desanimar, quer desistir, porque acha que não vale a pena, mas eu vejo só as pessoas que andam pela contramão da vida, errado, serem bem-sucedidas, e no meu trabalho não sou reconhecido. Não, não faça isso, está no caminho certo. Os guias espirituais estão te monitorando, te acompanhando. Então vamos nós aqui na lição ainda, né? Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Em muitos momentos a gente procura silenciar, mesmo sabendo que não era bem assim, que as coisas deviam acontecer, mas em favor do bem-estar, de um relacionamento saudável, a gente silencia, né? E em silêncio, a nossa prece em favor dos equivocados à nossa volta, né? Então ele vai dizendo assim, né? Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, suas divergências, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorar as graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicar as graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra, ou seja, para os que trabalham desinteressadamente, com renúncia, com resignação. E ele conclui, o Espírito de Verdade conclui essa mensagem nesse último parágrafo dizendo assim: Deus procede, neste momento, ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recusarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade nos alertando aqui que esse censo, essa separação do joio e do trigo, ou seja, dos espíritos que irão continuar na terra e os que não têm condições de continuar na terra, já está sendo feito. Ele alerta aqui, embora de forma indireta, que a lei de progresso é do Criador, é de Deus, não tem como ludibriar, não tem como passar a perna nas leis do progresso. Isso vai acontecer com os homens, sem os homens, apesar dos homens, conforme diz Kardec, e você não deve desanimar. Siga o seu caminho, sem preocupar-se com aqueles que ludibriam a lei, que exploram o próximo. Isso não cabe a nós, o julgamento. Nós temos que fazer a nossa parte. E isso aos espíritos de ordem elevada é que vão decidir. Eu lembro aqui também Luiz de Camões, quando se revoltou, porque ele, Luiz de Camões, esse escritor inglês de 1400, 1500, né? E autor até de uma obra extraordinária, né? Lusíadas, né? E ele, na revolta dele, inconformado, ele dizia assim, né? Os bens, os bons, vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar num mar de contentamentos, buscando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Ele foi castigado, para ele veio de imediato a resposta do alto, porque ele tinha consciência do que era certo e do que era errado. Mas ninguém escapa às leis de causa e efeito. Ele teve aquele problema da flechada no olho, né? Perdeu a visão. Então tenhamos fé, sigamos adiante, que está perto, são chegados os tempos. Paz e luz a todos os ouvintes.
Amados ouvintes, permaneçam aqui atentos ao nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita, venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.